É muito importante que antes de ouvir esse podcast, que você tenha ouvido o outro sobre o guerreiro, que eu postei antes desse, o nascimento de um guerreiro. Não é nem pelo fato de, sei lá, de compreensão, é porque eu acho que é perda de tempo, na verdade. Porque eu vou falar de uma coisa muito mais íntima, vamos dizer assim, para os alunos da escola. Então, se a pessoa não tiver bem íntima com o meu raciocínio, ela não vai entender a premissa. Então, assim, é bem importante ver o outro podcast. Até porque eu gravei em seguida. Acabei de gravar aqui e estou gravando esse. Provavelmente eu vou deixar o link aqui também. E conectar os links, né? Mas, enfim. Eu estava no Instagram um dia e eu vi um vídeo no Instagram do Fábio com um adesivo, né, escrito: você acredita na volta do Messias? Achei muito legal esse adesivo. E eu escrevi isso, resolvi escrever isso no meu Facebook, divulgar isso com as hashtags da escola, né? Eu senti que é uma mensagem assim fácil de passar. Na verdade é muito curioso. Eu tô aqui para falar disso hoje. Essa frase, eu tô usando ela, tem muita gente usando já, né? O pessoal já tocou para frente, muito bom. Eu já tinha vários sintonizados ali, tem vários postando. E eu usei as hashtags UniBrasil, Luz Pra Nós e Bob Navarro. Porque fica pequeno, não polui muito, é só três. E é uma mensagem que eu repito, ela é repetida, e é uma pergunta. Eu postei no meu Facebook, veio até um cara azucrinar, reclamar. Eu dei uma resposta só e não voltei mais lá. Talvez depois eu volto para ver o que falaram lá. Às vezes tem irmão da escola falando alguma coisa bonita. Mas já chegou um cara falando: ai, não, porque Deus também amadurece. Sabe? Ele explicando Deus para mim. Como é Deus. É. Ele me explicando como é Deus. Não, porque Deus também amadurece. Um cara que chega para mim, que fala para todo mundo, para qualquer um, que eu convivo com o Messias. Eu encontrei o Messias, é o Bob Navarro, e eu convivo com ele. É o Messias. O Filho de Deus, o próprio Deus na Terra. O cara que chega para mim falar como é Deus, ele não tem que ouvir nenhuma resposta minha, né? Ele já conhece Deus melhor do que eu. Então, que resposta minha ele vai ter? Se eu virar para ele e falar: ah, sério? Me conte mais sobre Deus. Como que é Deus? Que eu não sei. Eu estou aqui fazendo papel de otário, seguindo um louco. Nem sei o que eu estou fazendo, eu quero saber. Pensando bem, eu não sei. Não conheço Deus, me conte. Espero ouvir isso? Eu respondi: não, eu não tenho nada para te responder. Você já conhece tão bem Deus, minha resposta não vai te afetar em nada. Porque para aqueles que creem, que já viram, não há nada o que explicar. E para aqueles que o próprio Deus cegou, nenhuma explicação, resposta vai bastar. Então, você só tem que perguntar, é muito simples. Perguntar se a pessoa acredita na volta do Messias. E eu comecei a postar isso, eu virei super fã, não sei como que isso aconteceu, não tenho nada a ver com isso. Eu postei uma meia dúzia de vezes na página do Yude e nunca mais entrei. Eu só não deixei de seguir, mas nunca mais entrei. Nunca mais postei nada. Mas postei umas 6 vezes. Virei super fã, porque a galera da escola foi lá e deu muito like. Eu virei super fã da página do Yude. Aí eu aproveitei que eu era super fã, que as minhas mensagens ficam destacadas. Fica destacada, né? E nesse dia que eu vi esse adesivo, eu postei no TikTok, no Instagram ali, o Reels. Ele em 20 minutos, 28 minutos já tinha 1000 e poucas views. Depois eu postei vários, postei uns 30. Fiz uma experiência para ver. Postei em tempos diferentes, dias diferentes, né? Mas fiz um teste grande assim, para tentar entender o algoritmo. Mas meio que desanimei, parece que nada vai para frente mais. Mas desses quase 30 que eu postei, teve uns 5 ou 6 que atingiram 1000 views. Muito rápido. Eu achei que até poderia ir para frente, mas congelou. Porque eu vejo alguns que tem muitos views, que aparecem na página inicial, mas são antigos. Às vezes 5 dias atrás. Então ainda está sob teste o negócio. Talvez eu poste mais alguns. Mas enfim, eu postei esse do adesivo. Foi meu desdobramento. E teve até um cara que respondeu: sim, eu acredito, eu já vejo os sinais. Pus um vídeo da gatinha lá, né? E eu postei isso no, não só na página do Yude, tanto que eu fui bloqueado no Facebook na página do Yude. Eu fiquei um dia, parece, sem poder comentar na página do Yude, de tanto que eu escrevi. Todos os posts dele, eu aproveitei que eu era super fã, né? Escrevi lá: você acredita na volta do Messias? Hashtag UniBrasil, hashtag Luz Pra Nós, hashtag Bob Navarro. E aí a galera tudo começou a fazer igual eu, porque eu fiquei bloqueado, né? Eu nem falei nada, foi uma ação sincronizada, não falei nada pra ninguém. Mas todo mundo foi lá depois de mim e começou. Começaram a postar no perfil. E eu fui no Twitter, porque agora eu tô usando muito o Twitter. E aí eu tô seguindo o Yude lá. Tudo que ele posta lá, eu posto. Você acredita na volta do Messias? Hashtag no Brasil, hashtag Luz Pra Nós, hashtag Bob Navarro. Comecei a fazer isso, tô fazendo. Fiz vários dias e tô fazendo até hoje. Aí hoje eu tava refletindo sobre isso. Eu falei, nossa, de novo. O Yude postou de novo. E de novo vai eu lá comentar. Você acredita na volta do Messias? Hashtag no Brasil, hashtag Luz Pra Nós, hashtag Bob Navarro. E eu pensei, poxa, se eu estivesse no lugar de alguém que ou é o Yude, ou é alguém que já está administrando a página dele, ou seja quem for que estiver recebendo essa mensagem toda hora. Tem uns caras chatos lá comentando o perfil no Facebook, né? Fica postando toda hora. Isso aí que eu não vou repetir de novo, já chega, né? Já repeti um monte de vezes, mas seria bom repetir. Não vou poupar vocês, mas olha lá, seria bom repetir o máximo possível. Vou repetir sem as hashtags. Você acredita na volta do Messias? Hashtag tudo que eu já falei. As principais, né? Eu vou deixar escrito também no post. Mas se você quiser colocar outras, mas eu recomendo só essas três para não poluir. É uma mensagem padrão. Entende? E a chave de tudo tá nisso. Que conecta tudo. Inclusive o Luz Pra Nós abrange, né? Tem uma ou outra coisa do Luz. Se você clicar na hashtag, você vai ver tudo que tem em cima dela, né? E a questão da Luz Pra Nós é que ela nem tem tanta coisa da escola. Tem muito, mas também tem muita coisa de fora. Mas a questão é aproveitar justamente isso como um portal de entrada para o teatro. Entende? No meio da lá, o Luz Pra Nós, que os Namastê fala, que os esotéricos, místicos, gostam de falar Luz Pra Nós, nós vamos estar lá no meio. Porque nós somos a luz. E eles são qualquer outra coisa, contraste. A luz é aqui. E tem mais um detalhe que eu queria falar para vocês aqui sobre milícias, né? É, quando você estiver curtindo o comentário do irmão, que vai ser esse, na página do Yude, seja de quem for, tenta dar reações diferentes. Pensem nisso, tá? Se você sentir, faça isso. Para mim parece uma estratégia boa. Eu duvido que vocês não vão concordar. Porque há uma diferença muito grande entre você ver um comentário com vários likes, que só vai aparecer o símbolo do joinha, mas se você ver um comentário com like, coraçãozinho, risadinha, nervosinho e chorandinho. É os 5 que tem, né? Esses 5, eles ficam tudo colorido, tá ligado? O comentário fica cheio de reação, fica tudo colorido, fica chamativo, tá ligado? Então eu proponho o seguinte, toda vez que você vê um comentário de algum irmão na página do Yude, em qualquer lugar, assim, no lugar de fora, eu já vi comentário da Daniele, que é a irmã da escola, na página da Quebrando Tabu, tinha 60 likes, tava no topo. Mas mesmo que não tenha tanto like, se você vê o comentário de algum irmão num lugar interessante, dá uma reação que ainda não tem. Se alguém já deu like, você dá coraçãozinho. Se já tem coraçãozinho e like, você dá nervosinha. Ou risadinha, ou chorandinho. Aí vai ter todas as reações, entende? Até eu sei que dá dó de colocar o chorandinho ou nervosinho, porque o pessoal olha, parece que é alguém que não gostou, né? O irmão vai ficar triste. Pô, deram um nervosinho aqui, o irmão que postou vai ficar triste, porque colocou nervosinho e fui eu. Eu sinto que eu tô traindo o irmão. Se eu fizer isso, putz, tô falando alto. Tô de madrugada aqui. É, mas a questão é que pensa nisso também. É, por isso que eu digo, é com você, se vão fazer ou não. É um dilema mesmo. É, pensa assim, foi o Rogério. Se alguém colocar nervosinho, foi o Rogério. Tá? E não é por mal, é por bem. É porque se tiver todas as carinhas lá, coraçãozinho, nervosinho, joinha, chorandinho, alegrinho, vai ficar tudo colorido, o comentário vai chamar atenção pra caralho. E os caras vão pensar, ué, como assim? Será que o mesmo que postou tem vários perfis fake? Eu não acredito. O que é isso? É robô? Vai chamar atenção. E para além disso, o principal, isso é só um pensamento meu, tá? Se vocês acharem que é bobagem, esquece isso aí. É só uma ideia boba que eu tive. Mas isso é muito sério, isso que eu vou falar agora. Que concluiu o que eu estava falando antes, né? Eu abri esse parênteses aí. Eu me coloco no lugar de alguém que está ali na página, o Yude lendo aquilo, ou a pessoa que já está de saco cheio no Facebook lá. Você obriga, você coloca a pessoa num dilema. A pessoa se obriga a responder. Você acredita na volta do Messias, sim ou não? Você vai falar que não é não. Você vai falar que sim, é sim. Daí você vai... Daí, que resposta você vai obter? Se alguém chegar e falar sim, eu acredito. Aí já vai ter a hashtag embaixo. Esse cara sempre posta isso. O que será que isso aqui tem a ver com a volta do Messias? Aí alguém um dia vai perguntar. Por que você sempre posta isso? Alguém vai perguntar, imagina? Em algum momento vai perguntar, por que isso? Você sempre posta isso. Quem é Bob Navarro? Unibrasil. O cara vai clicar, não vai perguntar. Ele não precisa, se ele quiser perguntar Bob Navarro, ele pergunta. Se ele for mais ignorante, sei lá, mais leigo de internet. Mas vai estar lá a hashtag. Seja Twitter, seja YouTube, seja e o Facebook. Vai estar lá a hashtag, o cara vai clicar na hashtag, vai estar azulzinho e falar, eu vou clicar nisso aqui. Vai abrir todos os vídeos da escola. Clica para você ver, se você não clicou ainda, clique. Outra coisa que vocês têm que fazer também, vocês que são milícia virtual, eu percebo que tem gente aqui no reino que não fazia. É o óbvio, vocês têm que fazer isso. Quando vocês for pesquisar algum material da escola, qualquer coisa, pesquise no Google. Não pesquise no site da escola, pesquisa no Google. Você vai achar. Escreve o nome que você quer achar, qualquer coisa. Tigre Branco, o meu post. Escola de Lúcifer. Ele está no Unibrasil, na verdade. Mas vai aparecer. Se você colocar Escola de Lúcifer. Qualquer coisa que você quer achar no site Escola de Lúcifer, você pesquisa. Escola de Lúcifer. Ou então, escreve o que você quer achar, Unibrasil. Vai tentando as nossas palavras-chave, que aí você torna o site mais famoso, entende? Mais buscado no Google. Ele aumenta o status do nosso site. Você que é aluno de milícia virtual, nossa, principalmente, tem que saber disso. Isso é regra, você tem que fazer isso sempre que você puder. Pesquisar o site da escola no Google. Porque as pessoas que você mostrar a escola, elas já vão pesquisar no Google. Mas você também, quando estiver fazendo pesquisa, faça pelo Google. É que a maioria não faz porque acha que não vai aparecer. Mas aparece. Qualquer imagem que você quiser achar. A escola de Lúcifer está super no Google. Fique tranquilo. Está cada vez maior no Google. Existe. Não tem como negar. Então essa frase tem que rodar o mundo. Pode ser até em outros idiomas. Você acredita na volta do Messias? Repita que nem um retardado. Pode repetir, que nem um demente. Pode repetir, as pessoas vão achar que você está louco. Se alguém perguntar, beleza, acredito, que história é essa? Eu acredito na volta do Messias. Que história é essa que você posta direto? O que é isso aí? Me explica. O que você está fazendo? Que história é essa da Escola de Lúcifer aí? O que é isso? Você fala, é o Messias, ele voltou, é o Bob Navarro. A pessoa vai de novo, ela vai se obrigar. Primeiro você colocou ela no dilema. Você colocou ela num dilema, porra. Eu vou ter que falar se eu acredito no Messias. Se ela falar que sim, ela vai escutar você dizer: ele existe, ele é o Bob Navarro. Pode acontecer, eu sei, esse é a cereja do bolo, é o principal desse vídeo, que aí também está chegando no fim. Eu sei que o medo de quase 100% de vocês aí que estão ouvindo isso, seja quem for, seja aluno veterano, seja até irmão aqui do reino, o medo de vocês é de ser humilhado. Mas ser humilhado assim, tipo, ah, você postou no Facebook e alguém tirou sarro da tua cara nos comentários? Não é nada. Ah, mas o comentário ganhou 50 likes? Todo mundo viu e tiraram print? Não é grande coisa. Ah, mas foi muito maior do que isso. O youtuber grande resolveu fazer um vídeo tirando sarro da sua cara. Você virou um meme conhecido no Brasil inteiro. Todo mundo tirando sarro da sua cara. Onde vai terminar esse medo seu? Ele começa onde e vai terminar onde? Eu só tenho uma coisa para dizer para todos vocês, que talvez vocês não tenham pensado, mas eu sei que é um fato. E por isso eu falo do jeito que eu falo. O que vocês sabem. Posto o que eu posto. E estou fazendo isso agora, estou falando isso agora. E fico me perguntando como que isso vai afetar vocês. Veja bem. Veja bem, estamos chegando ao grande final. O vinho melhor servido por último, né? O melhor para o final. Se você tiver coragem o suficiente, que você é um guerreiro, né? Você assistiu o vídeo anterior. Se você for um guerreiro a ponto de ter coragem de enfrentar o BO e você tiver, sei lá, o azar, a pior das hipóteses, de ser humilhado, de virar um meme, de, nossa, passar um constrangimento horrível, de chamar tanta atenção a ponto da escola de Lúcio ficar conhecido por você, mas, tipo, todo mundo tirando sarro. Porque se ninguém viu, se não deu tititi, se, né, você não passou vergonha. Há de concordar, siga a lógica. Se você postou lá e nem foi olhar os comentários mais, foda-se, não deu nada. Né? Se você falou para um cara que você conhece e depois não tocou mais no assunto, não deu em nada. O cara pode tirar sarro de você ali na hora, depois ele esquece. E você não precisa fazer isso na tua casa, na tua rua, para você não ficar sendo incomodado ali. Seja inteligente também. Se você tem esse medo, eu não me preocuparia, porque eu aposto alto. Né? Eu sei que cada um desses imundos que estão rindo de mim, tirando sarro, vão se foder completamente e vão ser obrigados a se arrepender, simplesmente. Então, eu não me preocupo com isso, eu ando de cabeça erguida tranquilamente. Agora, se você não, sei lá, não tem esse nível de fé, é coisa sua também. Mas nada, qualquer nível de fé que você tenha, vai permitir você atuar na internet. E na internet, diferente aí na sua vida pessoal, existe um bônus, que é o que eu vou explicar, que é a cereja do bolo, é o melhor de tudo. Se você chegar ao ponto de chamar atenção o suficiente na internet, de, né, de ser constrangido, ficar sem resposta, as pessoas começarem a tirar sarro de você, e você chegar a chamar atenção o suficiente a ponto da gente ficar sabendo, de alguém mais relevante e tal, ficar conhecido por causa disso, né? Passar um constrangimento muito grande, a ponto de que se propague, cause algum impacto, e venha ao meu conhecimento, dos irmãos aqui, e até do Bob, o que vai acontecer com você? Você vai ser premiado. Você vai receber um prêmio único, que a maioria de vocês nem faz ideia do que é e do quão importante é e da sensação que se tem, né, do benefício que é isso que eu vou dizer, que é você vai ter um vídeo do Bob defendendo você e destruindo completamente aquele ou aqueles que tentaram te derrubar, tentaram tirar sarro de você, sei lá, tentaram algo a mais, porque o cara que vai lá e tira um sarrinho, faz um comentáriozinho, esse é um inseto. Vocês deveriam enxergar isso. Isso é um inseto, isso não é ninguém. Você tem que tomar cuidado aí na tua casa, na tua vizinhança. Mas na internet, esse cara, o cara que vai lá e faz um comentário, é um inseto. Mantenha a sua vibe alta, acende uma vela preta. Deixa o urucubaca pra lá, energia negativa. Faz aí seus rituais dos ferianos, mantém firme na egrégora. Você consegue ter força pra se defender dessas coisas de inseto. Agora, tem inimigos maiores, é verdade. A gente tem que ter consciência também, tem coisa maior. Por isso que eu falei que a Twitch era um negócio meio perigoso, por causa do gank lá, né? Que do nada enche de gente na sua Twitch. E pode acontecer isso também. A Daniele comentou lá, tinha 60 curtidas. O Congresso Online é um negócio que vai muito bem, né? O Congresso Online tem muita aceitação no coletivo. Surpreendeu todo mundo, imagino. E essa frase aí, você acredita na volta do Messias, com as hashtags, ela também vai muito longe. Porque ela força as pessoas, obriga a tomar uma posição. Porque o cara vai te bloquear, ele pensa, putz, eu vou bloquear, eu vou excluir um cara que está perguntando para mim se eu acredito na volta do Messias. Você obriga ele a fazer um posicionamento. Não, não acredito. Tchau, bloqueio você. Ou então, sabe? Como assim? Se é o cara que já conhece mais ou menos, que sabe que você propaga, espalha, a escola de Lúcifer, se você já falou pra alguém sobre o Messias, que é o Bob, e a pessoa achou que é bobagem, que o Bob não pode ser o Messias, e aí ela vê você postando isso e exclui você. Você obrigou ela a tomar uma decisão. Dentro dela, pra ela mesmo. Esse aqui não é o Messias. Você entende? A decisão mais importante da vida dela, você obrigou ela a tomar. Falou, não, esse não é o Messias. Tenta imaginar o futuro. Por isso que tem o paradoxo, né? Você não vê o futuro que é burro. Tenta imaginar o futuro daqui décadas. Como podem estar as coisas? Se o Bob for mesmo o Messias, como estará a sua vida, você que acreditou e deu tudo? Falou, gritou, insistiu. Se não for, você é só um louco. Você é só um louco e o outro riu da sua cara. Mas vai morrer de depressão por isso? Problema seu. Agora, se for, vai ser uma grandeza imensa para sua alma. E vai ser um arrependimento inconcebível para cada um desses aí que nos amedrontam, né? Nos amedrontam. Eles são igual a barata. Chega com a vibe, né? Eles amedrontam com a vibe, assim, de a possibilidade de criar em cima de você, entendeu? De jogar um urucubaca. Ou então de criar mesmo, te pôr para baixo, verbalmente, até fisicamente, né? Financeiramente, entendeu? Pôr você para baixo. Pelas costas, entendeu? Emanar energia ruim, pensar mal de você. Tá cheio disso. O mundo é isso. Por isso a gente tem que ser um guerreiro. Assiste o podcast do guerreiro, já deve ter visto. Provavelmente. Se você é um aluno assíduo. O fato é inerente ao luciferiano. O luciferiano é a jornada do herói. É a ovelha negra da família. Ele sabe. E lembra disso. Tem gente que tem pavor de violência, de combate. O Gandhi não entra em combate. Você pode até, a questão é o seguinte, você pode não gostar de combate, mas você não pode ser um covarde. Aqui no reino não tem lugar para covarde, sinto muito. Você pode ter medo, tá? Eu tenho medo. Ser corajoso não quer dizer que você não tem medo. Quer dizer, não ser um covarde não quer dizer que você não tem medo. E ter coragem não significa não ter medo. Coragem significa enfrentar o medo, justamente. Se você não tem medo, você não tem coragem. Só faz sentido a coragem se existe o medo. Se você conseguir enxergar uma coisa tão importante, tão grande, que faz você querer vencer os seus medos, você transcendeu. Ali nasceu um herói. Começou a jornada do herói, do guerreiro. Então, você pode ser como Gandhi, como Cristo. Ele não lutou. Apesar que Cristo pegou um chicote e deu umas burdoadas nos caras lá. O Gandhi não fez isso, que você sabe. Mas ele apanhou. Ele suportou. Vocês aí também, eu sei que muitos gostam da luta, valorizam fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Outros abominam, eu entendo, eu abomino, não gosto. Assim como talvez os que gostam da guerra abominam o tédio. Aqui no reino tudo se encontra, tudo se harmoniza, a gente se aceita. Mas nenhum pode ser covarde. Covardia não tem lugar aqui. Que a honra é um dos dogmas, dos lemas do luciferiano, está no código luciferiano. E é complexo porque no teatro é um conceito abstrato, né? Fugaz. Mas para nós não, porque eu já falei no podcast passado. Nós temos que refletir na vida de Cristo, nos ensinamentos, na vivência de Cristo. Nós temos que refletir com franqueza. À vontade mesmo, à vontade. Reflete assim, tipo, seriamente, como se, caralho, aconteceu o mesmo bagulho. Rolou. E eu, talvez eu estivesse lá, perto, olhando, sei lá, de longe, de perto. Às vezes negando, às vezes eu era do contra, era um cara que atrapalhou. Consegue saber? Você sabe? Eu não sei. Então, é refletir sobre isso e sobretudo, que eu já falei também, que não aconteceu, está acontecendo. 2000 anos, nós estamos no ano depois dele. Está sendo contado o calendário depois dele, ainda está acontecendo a jornada dele. Ele disse que iria voltar, não disse? E você acredita na volta do Messias? É isso que você tem que perguntar, o tempo todo, para todo mundo. De preferência na internet, para não ter problema na tua vida. Na sua vida você pergunta, na vida real você pergunta quando você sentir, uma vez ou outra. Esteja preparado para uma conversa, um pouquinho mais complicada. Evita com as pessoas próximas que moram na tua casa que pode dar briga. Se for alguém que você vê de vez em quando, talvez dê para arriscar. Agora na internet você pode enfiar na cara de todo mundo. Porque na internet, se o cara não quer ver, ele pode ignorar. Mas eventualmente também, você vai ter que lidar com a família na internet. Sei lá, escolha bem. Uma coisa é você postar no teu perfil, lugar que você sabe que os teus parentes tudo vão ver. Outra coisa é você comentar na página do Yude, do Rodolfo Abrantes, nas páginas que você segue, que a sua família nem vai ver. Sei lá, no vídeo de funk, você tá vendo um vídeo de funk, de piada, de qualquer coisa, quiser comentar aí embaixo. Você não tá puxando assunto, entenda isso, você não tá puxando assunto. Puxar assunto é um troço chato pra caralho, eu não gosto de puxar assunto. Tanto que tem 20 e poucos comentários naquele post do Facebook e eu nem fui olhar. Só dei uma resposta, eu não gosto de puxar assunto, eu não fico olhando os comentários dos meus vídeos no YouTube, eu não quero puxar assunto. E não precisa, porque tá a pergunta em cima e tá a resposta embaixo. É hashtag Unibrasil, hashtag Luz Pra Nós, hashtag Bob Navarro. O cara clica em qualquer um dos três, vai ver tudo que tem da escola praticamente. Ele tem acesso a tudo, é um portal direto pra escola. São três portais. Imensos, enormes. É só clicar, ele vai parar na maioria do nosso site, os principais posts, o que o povo mais compartilha. Tudo que a galera compartilha nas redes sociais e coloca hashtag, ele vai encontrar quando ele clicar. E tem muita coisa, pode acreditar. Se você quiser ver, quiser tirar curiosidade, clique para você ver. Tem muita coisa. Você não para, seu dedo vai. Você vai perder o seu dedo antes de conseguir chegar no final. Seu dedo não vai funcionar mais. Eu creio que é isso. Fiquem com Deus para nós.